Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde estaremos ao vivo no síncrono de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Como sempre, levando até vocês atualidades da Argentina, em particular hoje, do âmbito da cultura e dos espetáculos, da ciência e da tecnologia, e ainda a sessão Artista do Dia, que nos traz a trajetória e amostras das músicas de algum artista argentino. Hoje a selecionada é Maria Volonté, uma intérprete representante do gênero tango, mas muito contemporânea, com influências do jazz, do pop e de sons que provêm de outras tradições. Ela foi uma artista também muito bem sucedida, ela tem premiação do Grammy já recebida e também foi escolhida em mais de uma ocasião para representar a Argentina nos Estados Unidos. Vamos hoje fazer este encontro com o acompanhamento técnico do colega Walter Danesi e passamos já mesmo com ele para as informações. E começamos então com informações dedicadas à ciência e à tecnologia na Argentina, um espaço para acompanhar os avanços científicos, as inovações tecnológicas e as iniciativas que estão transformando a pesquisa e a indústria no país.
Hi, Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
E começamos falando na doença de Parkinson, porque uma empresa argentina trabalha no desenvolvimento de uma terapia de base biológica. Um estudo do CONICET, que é a sigla do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, um estudo liderado por Claudia Banchio, no Instituto de Biologia Molecular e Celular da cidade argentina de Rosário, revelou um avanço promissor no tratamento de doenças neurodegenerativas. Publicado na Scientific Reports, o trabalho mostra que exossomos liberados por células-tronco neurais, aumentam a sobrevivência de neurônios com sinais de doença de Parkinson. Essas vesículas celulares, que é o que são os exossomos, participam da comunicação entre células e, no caso das células-tronco cerebrais, também podem induzir a sua diferenciação em neurônios funcionais. O experimento utilizou modelos de células humanas que simulam efeitos do Parkinson in vitro e exossomos obtidos do córtex cerebral de embriões de camundongos. A pesquisa reforça a linha de estudos que a doutora Banchio e colegas desenvolvem também por meio de Exomase S.A., uma empresa fundada em 2023 para criar terapias biológicas baseadas em exossomos. Entusiasmada, a cientista argentina afirma acreditar que esses avanços trarão contribuições decisivas tanto para tratamentos quanto para diagnósticos. É um momento muito empolgante, acho que às vezes até dou pulos de alegria, porque estou bastante convencida de que os exossomos poderão ajudar muitas pessoas que conseguirão algo importante no campo da terapêutica ou mesmo do diagnóstico, diz a doutora Claudia Banchio, entusiasmada com o progresso da sua pesquisa. E cientistas do CONICET estudam a ação de leveduras presentes no kefir e no vinho contra a infecção por salmonela. Cientistas do CONICET, como mencionamos, a sigla do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, lideradas pela pesquisadora doutora Maria López, estão estudando o potencial das leveduras presentes em bebidas fermentadas, como o kefir e o vinho, para combater infecções por salmonela. O estudo, já publicado na revista Journal of Fungi, revelou que essas leveduras podem proteger o intestino, impedindo a invasão da bactéria e modulando a resposta inflamatória do organismo. A equipe também destacou que as leveduras são de fácil cultivo e podem oferecer uma alternativa natural para reduzir o uso de antibióticos, ajudando a enfrentar o problema crescente da resistência aos medicamentos. Essa pesquisa representa um avanço importante na área de probióticos, com potencial para promover a saúde intestinal de forma segura, sustentável e inovadora. E desenvolvem curativo para reduzir o tempo de cicatrização e minimizar a formação de cicatrizes. Especialistas do CONICET, sim, novamente, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina desenvolveram um novo curativo que acelera a cicatrização de feridas e minimiza as cicatrizes. Este material inovador, testado com sucesso em estudos laboratoriais e no modelo de peixe zebra, combina componentes antimicrobianos, vitaminas e agentes que estimulam a regeneração celular, além de ser resistente, absorver líquidos e permitir que a ferida respire. O curativo também é ecológico, feito com materiais naturais e de uso único, ajudando a reduzir resíduos. Seu objetivo é oferecer uma solução segura, eficaz e acessível para tratar feridas comuns, especialmente em pessoas com condições como diabetes ou obesidade, que podem complicar a cicatrização. Os pesquisadores planejam realizar estudos pré-clínicos em modelos de mamíferos e, se os resultados forem promissores, avançar já para testes clínicos. A esperança é que em breve esse produto esteja disponível para uso doméstico, beneficiando muitas pessoas e evitando visitas desnecessárias ao médico.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mensagem ao mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
Pesquisadores do CONICET, o Conselho Argentino de Ciência e Tecnologia, e pesquisadores da Universidade Federal de San Martín, a UNSAM, identificaram uma nova e promissora alternativa terapêutica para a fase crônica da doença de Chagas. Os medicamentos antiparasitários atuais são pouco eficazes nessa fase e apresentam efeitos colaterais consideráveis. O estudo, publicado na revista Frontiers in Microbiology, sugere o reposicionamento do sorafenib, um fármaco já aprovado pela FDA para tratar certos tipos de câncer, como possível tratamento mais eficaz contra a infecção crônica por Trypanosoma cruzi, o nome do parasita causador da doença de Chagas. A equipe identificou como alvo terapêutico a proteína TCSR6-2, uma proteína essencial para a sobrevivência e multiplicação do parasita dentro das células humanas. Por meio de modelagem computacional e testes in vitro, os pesquisadores descobriram que o sorafenib inibe essa proteína, eliminando formas infectivas e replicativas do parasita. Segundo a doutora Gabriela Levy, líder do estudo, a grande vantagem é utilizar um medicamento já aprovado, com perfil de segurança conhecido, o que pode acelerar os estudos clínicos e também reduzir custos. O próximo passo será testar a eficácia do sorafenib em modelos animais de infecção crônica e avaliar a sua combinação com outras drogas como o benzonidazol. Participaram também do estudo cientistas do Instituto de Pesquisas Biotecnológicas da Escola de Bio e Nanotecnologias da Universidade de San Martín, também pesquisadores da Universidade de Nova York, da Universidade Nacional de La Matanza, também daqui da Argentina, e da Comissão de Pesquisas Científicas da província de Buenos Aires. O objetivo é desenvolver um tratamento mais seguro e eficaz para os pacientes crônicos de Chagas. Revista Argentina de Filosofia atinge destaque internacional. A revista Análisis Filosófico, Análise Filosófica, que publica a Sociedade Argentina de Análise Filosófica, entrou recentemente para o primeiro quartil do prestigiado ranking internacional, a Shimago Journal Ranking, se tornando a primeira da Argentina e uma das poucas da América Latina a alcançar essa posição na área de filosofia. O comitê editorial da revista é majoritariamente composto por pesquisadores do CONICET, o Conselho Argentino de Ciência e Tecnologia, e desde 2018 a SADAF, a Sociedade Argentina de Análise Filosófica, forma como CONICET a unidade executora Instituto de Investigações Filosóficas. O reconhecimento internacional é resultado de um esforço coletivo envolvendo editores, autores e avaliadores, além do suporte institucional deste IIF, o Instituto de Investigações Filosóficas, e da dedicação de profissionais como Marina Pérez, responsável pela Secretaria Editorial. A revista se destaca ainda pelo seu acesso aberto e gratuito, sem custos para autores, figurando entre as 30 melhores revistas filosóficas de acesso aberto no mundo. Para Santiago Ginóbili, editor responsável e presidente da Sociedade Argentina de Análise Filosófica, a conquista reflete o rápido crescimento da revista, que foi indexada na base Scopus apenas em 2018. Eduardo Barrio, vice-diretor do Instituto de Pesquisas Filosóficas, ressalta que a decisão de manter a revista de acesso aberto mostra que é possível fugir do modelo tradicional de publicação científica. Com mais de 40 anos de existência, a Análise Filosófico mantém rigor acadêmico desde sua criação em 1981. Diana Pérez, diretora do Instituto de Investigações Filosóficas, destaca que a revista é hoje referência para a comunidade filosófica ibero-americana. Os três pesquisadores enfatizam que o avanço para o quartil número 1 é fruto do trabalho acumulado ao longo de décadas por diversas gerações editoriais. Desenvolvem dispositivos que imitam solos agrícolas para estudar a ação de bactérias promotoras do crescimento vegetal. Uma equipe multidisciplinar de cientistas do CONICET e do Chile desenvolveu microdispositivos inovadores que imitam com precisão as condições de solos agrícolas reais. Esses dispositivos, chamados de solos em um chip, são pequenos e transparentes, feitos de plástico e permitem recriar o ambiente do solo, incluindo grãos e poros que simulam solos arenosos ou argilosos comuns na agricultura argentina. Os SOCs, sigla dos solos em um chip, são projetados para medir a passagem de oxigênio e contêm canais cheios de líquidos com nutrientes, nos quais diferentes micro-organismos podem ser introduzidos. O principal objetivo é estudar como bactérias que se associam às raízes das plantas promovem o crescimento vegetal, especialmente na produção de biofertilizantes. Em um estudo recente publicado na revista Communications Biology, o uso desses microlaboratórios permitiu obter novos dados sobre a mobilidade de bactérias do solo. Participaram da pesquisa especialistas do CONICET e da Universidade do Chile, que contribuíram com conhecimentos em modelagem, fabricação e estudo de micro-organismos benéficos às plantas.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mensagem chique.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E continuamos agora com a coluna dedicada à cultura e aos espetáculos da Argentina, um espaço para acompanhar lançamentos teatrais, exposições de arte, shows musicais e festivais que movimentam o país. Ingressamos agora na sessão dedicada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos com a edição 2025 do FIUBA, que foi realizada recentemente com forte participação. Foi entre quinta-feira, dia 25, e domingo, 28 de setembro, que foi realizada a 17ª edição do Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Isso é o que significa FILBA, Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que ofereceu à cidade uma intensa programação literária gratuita em múltiplos espaços. Durante esses 4 dias, locais como o MAUBA, que é o Museu de Arte Latino-Americana, a Casa da Cultura, o Espaço Art House e o Centro Cultural Paco Urondo, entre outros, foram palco de leituras, painéis, oficinas, roteiros literários e atividades performáticas. O eixo temático desta edição girou em torno da noção de o outro, alteridade, questionando o papel da escrita na empatia e no reconhecimento do diferente. A Rede de Bibliotecas de Buenos Aires integrou-se ativamente. No domingo 28, o dia do encerramento, na Casa da Cultura, ofereceu oficinas literárias, biblioteca aberta, caminhadas guiadas e, além disso, a premiação do concurso Buenos Aires em 100 Palavras. A programação também incluiu percursos urbanos literários, degustações de livros, cruzamentos interdisciplinares entre poesia e música, cinema vinculado à palavra e encontros entre leitores e autores. Entre outros escritores internacionais, esteve presente aqui em Buenos Aires a brasileira Ana Paula Maia, que ouvimos a seguir.
O meu nome é Ana Paula Maia, sou escritora e roteirista também. E comecei com literatura e também tive uma experiência bem curta e rápida no teatro, mas não gostei muito. E daí acabou que o cinema entrou na minha vida. Acho que foi algo natural, porque eu gosto muito de cinema. E então agora eu me dedico mais, sempre mais à literatura, mas o cinema também hoje é uma atividade que, quando surge uma proposta, algum projeto, eu geralmente me envolvo. Eu sou do Rio de Janeiro, nascida e criada lá. E lá em casa, a minha mãe é professora de português, literatura, mas ela não era uma leitora de literatura, né? Era uma coisa mais didática, ela ia dar aula, aquela coisa toda. Mas ela incentivava os livros, né? Então lá em casa tinha muitos livros. Isso foi que estimulou muito na infância a minha leitura. E era também muita história contada. E a minha mãe me contava história, a minha avó também. Ela morava com a gente, contava. Então eu tive esse universo da ficção muito próximo. Eu gostava muito de cinema, de filmes, né? E aí na adolescência eu não li nada. Porque na adolescência eu tive uma banda de punk rock. Então não dava para ler, né? Os hormônios não deixavam. Eu tocava bateria. Aí eu, dos 14 aos 18, eu tive essa banda, e depois parei, terminei, encerrei, passou, os hormônios acho que entraram em equilíbrio, e aí eu comecei a ler muito. A partir dos 18 é que eu me tornei realmente leitora, foi quando também eu entrei para a faculdade, e eu fiz uma faculdade de ciências exatas primeiro, fiz ciência da computação, depois fiz comunicação social, mas eu me formei nessa primeira, Mas foi o momento que eu comecei a ler. Quer dizer, eu fazia muita conta, né? Era cálculo e leitura. Lia muita filosofia, o romance ele veio na minha vida depois. Eu comecei lendo mais textos de filosofia. E aí depois comecei a ler muito teatro. Nelson Rodrigues é uma referência muito grande para mim. Enfim, aí dali eu não parei mais de ler. E eu comecei a escrever 3 anos depois que eu me tornei assim, leitora. É que eu comecei a escrever 3 anos depois. Então, eu não passei a minha adolescência escrevendo ou nada. Esse processo começou a partir dos 18 anos.
E entre as novidades que mais público reuniram nesta edição 2025 do Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, se destacou o encontro de duas autoras que vêm de diferentes formas de escrita, o ensaio e a ficção, e que pertencem a gerações distintas e nunca tinham se reunido antes para conversar. Com muitos temas em comum, a escritora Gabriela Cabezón Câmara e a filósofa Esther Díaz, ambas argentinas, falaram sobre o tempo, os corpos, as mulheres e o desafio de empatizar com os outros em um mundo que muitas vezes propõe o contrário. A seguir ouvimos uma delas, Gabriela Cabezón Câmara, lendo um poema da sua autoria, que é ao mesmo tempo um manifesto contra o colapso ambiental.
É um poema manifesto. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, hemos perdido a la Pachamama, hemos sido cortados a machete, a balazos, a horca, a látigo, a hambre, a fustazo y a cepo, hemos sido cortados de la naturaleza, desvinculados, dicen los autores, dicen los filósofos, dicen también, decimos, arrancados, pero ¿cómo puede nuestra carne, esta que somos, separarse del mundo si la carne es mundo? La crisis climática, el veneno en el agua, el fuego en todas partes, la muerte que avanza como una arrasadora película gris que se come todo para hacerlo parte de sí, todo, cosa yerta, todo se come, menos los campos de soja, menos las megamineras, menos los agujeros del petróleo, menos las granjas industriales de animales, menos los edificios de lujo que son su bandera, su corazón, su razón de ser, su máquina venenosa de acumular capital. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que la crisis climática nos lleva a cuestionar el paradigma cultural de la modernidad basado en una visión instrumental de la naturaleza funcional a la lógica de expansión del capital. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, nos han hecho olvidar que la humanidad es el fondo universal del cosmos. Todo es humano. No existe cosa tal como una sola humanidad. El yaguareté es humano, el tapir, la vaca y el monte todo y la selva. No existe cosa tal como una sola humanidad. Y no hay un mundo y muchas miradas, hay muchos mundos, infinitos mundos, que la lógica de expansión del capital reduce a muerte con su indiferencia eufórica. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que no existe cosa tal como una sola humanidad. Hemos quedado afuera, siempre, tantas de nosotras y de nosotros, tantos, que la muerte de los cuerpos de los nuestros, enfrió al planeta entero 100 años después de que llegara Colón a extraer oro y especias. Como hijos de la modernidad o como colonizados, por ella como colonizados, sabemos que no existe una sola humanidad. Hemos sido recurso, somos recurso, como la naturaleza es una canasta de recursos privatizados. No se puede financiarizar la fotosíntesis, no se puede privatizar la polinización, no se debe, no podemos permitirlo. No existe cosa tal como una sola humanidad, no existe cosa tal como un solo mundo, ni cosa tal como un solo mundo que viva si no viven los demás. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, como laboratorio a cielo abierto de extinción y sacrificio, como colonizados, hemos dado batalla, damos batalla, de Gualeguaychú a las luchas contra el fracking, desde Esquel a las luchas contra la megaminería en el país entero, desde Entre Ríos a las luchas contra el veneno que fumiga a muchos y se nos mete en la boca a todos los demás. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que el colapso ecológico ya llegó. Lo saben los cuises, los quebrachos, lo saben los chimangos, los espinillos, lo saben las montañas, los peces, los ríos y los pájaros, lo saben en el campo y la ciudad. Como colonizados lo sabemos, como hijos de la chingada, nosotras, nosotros, todas las humanidades de acá, peleamos, tenemos que pelear, vamos a pelear, como hijos de la modernidad o como colonizados, por ella, como colonizados, peleamos.
A realização do FIUBA 2025 confirma sua consolidação como um dos espaços literários mais relevantes do país, capaz de reunir um público heterogêneo e de instalar o debate literário na cena pública portenha. E continua o sucesso de Belém, filme que representará o país nos prêmios Oscar. O filme Belém, dirigido por Dolores Fonsi e baseado no livro Somos Belém, de Ana Correa, estreou em 18 de setembro de 2025 aqui na Argentina, gerando comoção e debate social. A sua trama conta a história de uma advogada que assume a defesa de uma mulher acusada de infanticídio e aborda conflitos de gênero, justiça, memória e direitos reprodutivos. O elenco inclui a própria Dolores Fonsi, Camila Plate, Laura Paredes e Julieta Cardinali. Poucos dias após a estreia, o filme foi escolhido como o representante argentino ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional. Essa indicação confirma o peso de Belém dentro da produção nacional recente, não apenas pelo seu valor artístico, mas também pela sua relevância social. A crítica e o público destacam o compromisso da obra, a força dramática dos personagens, a direção sóbria e a coerência narrativa no tratamento da culpa, da memória e da relação com o corpo feminino. Embora seja uma estreia na direção, porque Dolores Fonsi ingressa na direção cinematográfica com este filme, ela já é uma destacada atriz, revela uma linguagem própria que assume riscos, aposta no ritmo e no silêncio e dá lugar ao não dito. Belém representa um dos marcos do cinema argentino em 2025, com potencial tanto local quanto internacional e traz para o primeiro plano tensões que atravessam debates públicos urgentes. A seguir, o trailer da produção argentina.
Yo no parí ningún bebé.
Doctora, por favor.
Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa.
Por favor.
Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer.
Bueno, le cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén.
Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas.
No, no. Ella está presa por homicidio.
Estás obsesionada con sacarme los casos.
Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas.
Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica.
Hay que convocar una gran marcha nacional.
Libertad para Belén y anulación del fallo.
Vos sos solo una víctima.
¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén?
Te va a estar viendo todo el mundo.
Libertad para Belén ya.
¡Libertad para Belén ya!
Nos vemos en las calles.
Porque esos gritos no van a parar.
Música. E foram anunciados os prêmios OSDE 2025. Foram 55 obras a selecionadas e os vencedores em exposição. O Prêmio Argentino de Artes Visuais 2025, organizado pelo Espaço de Arte da Fundação OSDE, já está em andamento e com a sua exposição inaugurada. A mostra reúne 55 obras selecionadas entre mais de 1.650 inscrições de todo o país. Se trata de uma edição que amplia o seu alcance regional, sem limite de idade para os participantes e com prêmios à aquisição de âmbito tanto nacional quanto regional. O júri, formado por Marina Aguerre, Analia Solomonov e Mariano Vilela, anunciou os vencedores durante a inauguração da mostra. Os prêmios incluem duas distinções nacionais para a aquisição e também quatro prêmios regionais, conforme zonas geográficas. Além disso, serão concedidas menções regionais de honra. A exposição poderá ser visitada no Espaço de Arte da Fundação OSDE, aqui na capital federal argentina, de 25 de setembro até 6 de dezembro de 2025. Essa mostra não apenas dá visibilidade a novas vozes de arte contemporânea argentina, mas também narra um momento de diálogo entre territórios, gerações e diversidades. Os vencedores anunciados na abertura se integram imediatamente a uma coleção adquirida que, junto às obras históricas da Fundação OSDE, soma um patrimônio relevante. E encerramos com música e o conjunto Escalandrum, que encerra o ciclo em Tigre, no marco de festivais locais. Um dos concertos mais celebrados do ano no circuito de jazz foi o de Escalandrum, que encerrou a 8ª edição do ciclo Jazz e Blues de Tigre, no Teatro Municipal Pepe Soriano, em Benavides, aqui perto da capital federal argentina, em setembro de 2025. Mais de 700 pessoas assistiram gratuitamente ao sexteto dirigido por Daniel Pipi Piazzolla. Nesse contexto, o grupo revisitou o seu repertório, incluindo composições próprias e versões adaptadas de clássicos do tango e do legado de Astor Piazzolla, com uma marca característica do seu estilo, sofisticação sonora, pulsação jazzística e sensibilidade portenha. Escalandrum celebra não apenas essa apresentação local, mas também a sua presença em outros palcos importantes em 2025. Eles foram vistos em turnê internacional, como parte do festival Jazz Voyeur em Mallorca. Se apresentaram no dia 5 de setembro. E também aqui na Argentina, já antecipando o concerto especial Piazzolla 74 no Teatro Colón, que celebrará os 50 anos dos álbuns Libertango e Reunión Cumbre, do grande artista argentino Astor Piazzolla, quem foi avô do baterista da banda de que estamos falando agora, Escalandrum. A passagem pela localidade de Tigre e o seu festival de jazz e blues representa o encerramento local de um circuito que reafirma o lugar de Escalandrum como ponto de encontro entre a tradição do tango e a experimentação do jazz contemporâneo. A banda mantém sólidos vínculos com o público que busca profundidade sonora e musicalidade inteligente. Concluímos então este comentário de cultura e espetáculos ouvindo, claro, o conjunto Escalandrum numa canção de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, gravada por Escalandrum e pela intérprete Helena Roger.
Tres marionetas chuecas y locas que una violeta en la boca me encaron ayer con un cuchillo en los dientes por el revés de mis caderas tordillas surciendo van un gran remiendo en flor de inocuidez y sal. Ay, flaco y en banda tan cadenero me anda un Jesús chapaleando de cuarta en la voz, un canyenguito sobón con un compás de punto cruz y un dulce barro tortán gota, tuerto del grito en la rota viudez de un pretil. Mascando un salmo en sanata con un jazmín, beato un solcito de leche sobre el sutién, que dos espasmos de luz te guardará de la piel. Dale que está al venir, dale que duele bien. Mis brazos daré de mamar a un botín.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E hoje dedicamos o segmento Artista do Dia para uma das vozes mais emocionantes e autênticas do tango contemporâneo, Maria Volonté. Além de ser uma das vozes mais expressivas do tango atual, combinando tradição e inovação, Maria Volonté transitou do tango clássico a fusões com jazz, bossa nova e blues, conquistando o reconhecimento nacional e internacional, incluindo o Prêmio Gardel e a sua participação no Tiny Desk Concert da NPR. Nascida em 16 de dezembro de 1955, em Ituzaingó, aqui pertinho da capital federal argentina, Maria Cristina Pasquinelli adotou o nome artístico Volonté em homenagem à sua mãe. A sua carreira começou a ganhar destaque na década de 1990, como o álbum Tango e Outras Passiones, que foi incluído pelo jornal La Nación entre os 100 melhores discos de tango de todos os tempos. Em 2003, ela lançou Fuimos, em parceria com o pianista Horacio Larumbe. Este álbum lhe rendeu o Prêmio Gardel de Melhor Álbum de Tango em 2004 e uma indicação para o Latin Grammy.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de suspiro. recuerdo tu desdén, te evoco sin razón. Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste, en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor. ¿Para qué? Llovía y te ofrecí el último café.
Maria Volonté é reconhecida pela sua voz intensa e expressiva, capaz de transmitir paixão e melancolia ao mesmo tempo. Embora suas raízes estejam no tango, ela não hesita em explorar outros gêneros musicais, como jazz, bossa nova e blues. Essa fusão de estilos a levou a se apresentar em diversos países, incluindo Estados Unidos, Europa e América Latina. Em 2011, Maria Volonté teve a honra de ser a primeira artista argentina a se apresentar no prestigiado Tiny Desk Concert da NPR, em Washington, D.C. Ao lado do gaitista Kevin Carroll Futter, ela apresentou um repertório que incluía El Beso Azul, O Viejo Tren e SF Tango. Essa performance destacou a sua capacidade de transitar entre o tango tradicional e outras influências musicais, encantando o público internacional. Thank you.
más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada como un pájaro sin luz.
Além da sua carreira solo, Maria Volonté também é líder do Blue Tango Project, uma colaboração com o gaitista californiano Kevin Carl Futter. Juntos, eles exploram a interseção emocional e musical entre o tango e o blues, dois gêneros nascidos da marginalidade e da paixão, sempre com uma abordagem inovadora e sensível.
Sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansias, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. En un mar de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo: no te olvido nunca, solo pienso en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia al pesar, que al alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando allá las sombras, los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto darse vuelta al parecer, su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esa pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. En un mar de ausencias se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo: no te olvido nunca, solo pienso en vos.
E assim é como chegamos ao final deste percurso pela vida e pela obra de Maria Volonté, uma das vozes mais importantes do tango argentino, que além de explorar o tango clássico, incorpora elementos de jazz, bossa nova e blues em sua música.
RAI, Argentina ao vivo. RAI, Argentina, mission mundial.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrar e bem rapidinho o nosso encontro em português esta segunda-feira, onde estivemos Julieta Gavão na locução e Walter Danese na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar tanto em nossa plataforma web quanto nas retransmissões que faz a emissora WRMI na Onda Curta. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.